Espera, mais alguém sabe a parte da Trina?
Quem? Eu, Tori? Não, não, não. Eu só ajudei nos ensaios.
Sabe,
eu nem estudo aqui. Eu não poderia. Eu não disse que vou fazer. Eu não disse
conseguiu,
que vou fazer,
legal.
Tá bom?
Então,
Reed, todo o meu futuro depende da gente dar o fora daqui. De que ano esse filme é?
1960. É que ia ser legal a gente dar um tempo aqui.
Estamos presos em outra dimensão e você quer fazer o melhor uso do seu tempo se divertindo?
E ao Momo, você tá comendo muito.
Minha individualidade transforma meus lipídios em vários elementos pra criar coisas. Então, quanto mais eu como, mais eu posso criar.
Muito prazer.
Muito prazer, Noah.
Então, eu fiquei um pouco surpresa quando pedi o meu número pra Christian.
Por quê?
Você não é casado?
Casados não podem ter amigos?
Oi, meninas.
Oi, Mitch. Ela disse, se liga, sua lesarda.
Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso. E hoje eu tenho uma super convidada. Ela é atriz, ela é dubladora, ela é diretora de dublagem. Também eu posso falar que ela é mamãe, ela é dançarina, ela é cozinheira, ela é de tudo um pouco. E estou falando de nada mais, nada menos do que de Kate Kelly.
Oi, gente, tudo bem? Adorei a introdução, hein? Adorei, falou realmente de tudo um pouco que eu faço, mil e uma utilidades.
Poxa, Kate, eu queria estar te agradecendo agora publicamente para todos os nossos ouvintes aqui presentes de você ter aceitado esse convite, de você ter separado um tempo da sua semana mega corrida para estar aqui, para não só estar gerando um conteúdo muito bacana que vai ficar posteriormente aí para a galera escutar, mas também por estar conversando com um grande admirador do seu trabalho.
Imagina, eu que tô me sentindo honrada de você ter me chamado. Eu conheci seu podcast através da entrevista do César Emílio. E aí comecei a assistir todos e falei, poxa, eu quero muito participar disso. Eu tô muito feliz de você ter me chamado.
Que isso, obrigado, obrigado demais. Kate, seguinte, eu tenho o costume de começar sempre pelo começo. Então, eu queria saber se você se lembra, se recorda, da sua primeira manifestação artística.
Ó, pra te falar a verdade, eu comecei a falar muito cedo. Quando eu tinha 1 ano, eu já falava praticamente tudo. Isso foi sempre um dom, assim, pra mim. No meu aniversário de 1 ano, eu já falava frases, tudo. Então, sempre foi diferente isso. Na escola, eu era a que fazia todas as apresentações, a Miss Caipirinha, a Miss Natal, todas essas coisas. Nos fins de ano, eu escrevia peças de teatro pra apresentar pra minha família. Esse era o presente de Natal que eu dava pra eles. Então, eu escrevia, dirigia. Minha irmã fazia todas as personagens secundárias. Eu era protagonista, né? Então, ela saía, se trocava, voltava, saía. E eu fazia ela se trocar em 30 segundos atrás do sofá. Ela tinha que contracenar com ela mesmo. Então, assim, já foi desde aí. Na minha casa, assim, eu lembro que tinham duas salas, uma um pouco mais alto que a outra. Então, ficava como se fosse um palco. Uma sala pra outra por causa do desnível. E eu cantava ali para a minha plateia imaginária. Todos os dias, cantava, dançava, me apresentava. Então, é desde que eu nasci mesmo. As minhas manifestações artísticas estão em mim.
Entendi. Que legal que você tem todo esse histórico, né? Já é uma coisa natural que vem de você. Então, me fala, porque você começou a dublar muito, muito jovem, né? Ficou 6 anos, não era
isso? Eu tinha 7 anos, isso. Ia fazer sete anos. Meu aniversário já tava na dublagem.
E como que aconteceu isso?
No meu caso, foi totalmente sem querer mesmo, assim. Não fomos atrás. A dublagem apareceu pra mim, hora certa, lugar certo, sabe? Eu era desse jeito que eu tô contando aí. Conversava, fazia piada, engraçada. Na escola eu sofria bullying, inclusive, porque eu era diferente, assim. As crianças achavam que eu era super diferentex, né?
Entendi.
Então não tinha amigos. Não tinha, basicamente. Na escola eu sofria muito. Aí meu pai legendava filmes, desde que eu nasci. Então esse universo de filme, série, essas coisas é muito forte em mim. Eu sou cinéfila total, assim. Então eu não sabia ler nada, mas eu assistia ele legendando os filmes. Eu passava a noite, virava a noite no colo dele, vendo ele digitar e fazer as legendas. E aí a gente foi entregar um rolo de filme que meu pai tinha legendado, né? Na época você tinha que levar o rolo do filme e tal, não existia internet, nada disso. E a gente foi até um prédio entregar esse filme. Nesse mesmo prédio existia Centauro Comunicações, que é onde eu dirijo até hoje, né? E a Gilmara Sanches, que dirigia na Centauro, me viu conversando com o porteiro, brincando, fazendo essas minhas palhaçadas que eu contei. E aí ela chamou minha mãe e falou, nossa, a gente precisa muito de criança, porque a gente não tem criança na dublagem, tem muito pouco. E os clientes agora querem que as crianças dublem crianças, não querem mais que os adultos façam voz de criança. Então a gente tá precisando muito de criança, você deixaria ela fazer um teste? Ah, minha mãe perguntou se eu queria, eu nem entendi, né? O que que é era direito, dublagem, criança, você fica pensando em dublê, né, coisa que explode, não entendi muito bem. Mas falei, tá bom, né, qualquer coisa, tá bom. E aí, eu topava tudo, né, e aí fui lá, fiz um teste lá com a Gilmara, ela gostou de mim, eu não sabia nem ler, ela fala direito assim, ela falava as coisas no meu ouvido, e foi assim que eu caí lá. Eu fiquei um ano estagiando na Centauri, indo todos os dias de manhã só assistir os dubladores pra entender o que era dublagem, e até o dia que eu acabei entrando no estúdio e nunca mais saí de lá.
Beleza, aí depois desse todo esse rolê e tal, porque normalmente, quer dizer, normalmente não, mas a maioria das histórias, sempre tem um cara que vai, faz teatro, e depois descobre a dublagem e tal. Pô, você já tava lá desde sempre.
Desde sempre, no meu caso foi super ao contrário, eu comecei pelo caminho inverso, é. Eu dublei a vida inteira, quando eu fiz 17 anos, que aí eu tinha que escolher uma faculdade, aí eu fui fazer artes cênicas, fiz arte e educação, de faculdade, fiz duas, né, mas eu só fui conhecer o universo do teatro com 17 anos, até então eu mesma era dona da minha interpretação, interpretava como eu achava que eu devia, falei que era igual a Carolina Dickmann, eu nunca fiz teatro, só faço TV, eu nunca tive teatro, só fazia dublagem, então eu fui conhecer esse outro mundo lá na frente.
Então, me conta um pouco aqui, como é que foi se enquadrar nessas situações, assim, tipo, faculdade de artes cênicas, aprender coisas que você já sabia, ou se houve algum tipo de retaliação, no sentido de, pô, isso aqui eu já sei, então eu não vou, sabe, me dedicar tanto, ou sei lá.
Inicialmente foi horrível. Não vou mentir pra você. Foi horrível, porque assim, como eu te falei, eu sofria bullying na escola porque eu era diferente, falava muito, né? E sempre muito à frente do meu tempo. Quando eu virei adolescente, isso já se enquadrou mais legal, porque aí as pessoas achavam legal eu ser diferente, né? Eu era, tipo, pra frente, nossa, ela é muito carismática, ela tem personalidade, isso se tornou uma coisa legal. Mas quando eu entrei na faculdade e eu cheguei lá e eu era a única dubladora da minha sala, de 80 pessoas, então, e aí todo mundo, eu vim de Célia Helena, eu já fiz Wolf, eu fazia Macunaíma, e da Terra, e não bebo Coca-Cola, e aquelas coisas todas, que todo mundo com 17 anos é todo mundo muito hippie, né, na faculdade de teatro. E eu não era. Eu era uma menina que trabalhava já fazia 10 anos e que ia sair da faculdade e ia pra mais 3 empregos. Então, assim, eu já tinha outra cabeça ali. Então, eu sofri bullying novamente. Eu entrei ali, tipo, ninguém queria falar comigo, eu era tipo a estrelinha. Não vou falar com a estrelinha da sala. Ninguém falava comigo. E eu não sabia realmente muita coisa, assim, porque como eu te disse, tudo que eu fazia era o que eu achava, né? Meu conhecimento de interpretação instintivo. Era muito instintivo. E pelos diretores de dublagem. Então começou o Stanislavski, Brecht. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu era uma atriz com DRT, que já trabalhava há mais de 10 anos, me sustentava e não sabia as coisas básicas, os pais básicos da interpretação. Então eu sofri bastante pra me adequar, assim, porque eu era muito boa de fazer tudo o que era com voz, mas eu não fazia nada de corpo. Eu não tinha nada, entendi, corporal. Então, assim, tinha que fazer uma cena, eu ficava parada no palco, só falando. Eu não me mexia, eu não sabia onde colocar a mão, eu não sabia, não tinha movimento cênico. Então, eu passei, assim, maus bocados, até tranquei a faculdade algumas vezes e voltei. Porque eu falava,
caramba!
É pra mim, voltava e chorava, e vou viajar, vou fazer faculdade fora e voltar. Enfim, me tranquei e voltei várias vezes. Eu reprovei o último ano da faculdade, pra você ter uma ideia. Reprovei o TCC, porque não consegui me encaixar com o diretor, que era o diretor do TCC, né, que era só de teatro, a gente se engalfinhava. Uma vez ele falou pra mim assim, você já tem DRT, você tá fazendo o quê aqui?
Nossa!
Falou pra mim assim, tipo assim, você tá perdendo seu tempo, meu tempo de vida, fazendo o quê aqui, se você já tem DRT? E aí eu falei, eu tô aqui pra tentar aprender o que eu não aprendi. Ele falou, eu não tô aqui pra te ensinar. Eu falei, porra, se eu pagando R$1.200 de faculdade, você não tá aqui pra me ensinar, é aonde que eu vou aprender então, se não é na faculdade? E aí a gente brigou feio e ele me reprovou, e aí eu podia ter desistido. Nessa época aí eu pensei, meu, eu acho que eu não quero mais dublar, não quero mais atuar, não quero fazer mais nada disso, eu quero sair dessa área artística. Eu sou boa com conta, né? Física, química, essas coisas. Falei, eu vou ser bancária, fazer alguma coisa assim. Mas aí eu pensei, não vou jogar minha carreira de mais de 10 anos fora por causa de um cara. Vou refazer. Aí eu refiz o último ano inteiro de faculdade. Passei com 10 na minha banca do TCC.
Boa!
Aplaudida, chorada, saí de lá chorando. Foi maravilhoso. Então, aí eu comecei a me... E assim, mudou minha vida a faculdade, sabe? É o antes e depois, porque eu comecei a interpretar de uma maneira totalmente diferente. Conheci coisas que eu não conhecia, formas de interpretação. Comecei a falar mais baixo, prestar atenção em coisas que eu não prestava. Isso é claro quando você assistiu um filme meu de antes de 2007 dublado e um filme depois de 2010, foi quando eu me formei dublado, assim, muito diferente. Então foi bom, no fim das contas.
Eu tenho o costume de falar, tá, e como que você entrou na dublagem? Então tua história é completamente ao contrário de tudo isso.
Sou toda da vez.
A
letra já tá pronta, mas a música ainda não rolou.
Ah, quem sabe se a gente cantar a primeira parte repetindo e repetindo de novo?
Gente, é isso.
Sério? Ninguém nunca concorda comigo. Ah, por favor, até eu entendi. Não importa o que eles cantem, você e o Shane são muito melhores do que a Tess e o Luke.
O que aconteceu com você?
Quando eu fico nervosa, eu exagero no brilho. Too cool for my dress, the shades only in my head.
Everything you say is so irrelevant. You follow. Você é uma, facilmente uma das rainhas, assim, das séries adolescentes, Nickelodeon, filmes pra TV da Disney. Então eu fico muito feliz quando eu consigo um convidado que participou de tudo isso. Eu queria falar um pouco sobre Camp Rock, que você fez o personagem Ella Paydor. Foi no 1 e no 2, né? Então tem essa questão, né, de uma personagem marcante que volta, né? Que ela era uma, não assistente, mas uma...
Ela era a ponte da protagonista, da antagonista,
Antagonista, isso, da antagonista.
As duas amigas, né?
Exato. E aí eu queria saber se você se recorda dessa personagem.
Lembro, claro.
Como que foi na época?
Então, fazer coisa da Disney na época... Eu também era adolescente, né? Quando eu fiz Camp Rock. Pra gente era um negócio tipo assim... Meu Deus, eu tô fazendo um negócio da Disney que vai estourar. Era que nem fazer High School Musical. Era um negócio que você sabia que ia estourar e que ia marcar sua vida pra sempre. E de fato marcou, né? Você vê, Camp Rock tem mais de 15 anos e eu lembro de parar minha vida pra assistir Camp Rock Final Gen na TV, assim. Meu Deus, saiu, sabe?
Sim.
Lembro da personagem, ela era super patricinha, né? O meu gloss labial não brilha mais, eu lembro. Fiz com o Rodrigo Andreato, que dirigiu esse filme, foi na Alamo. Eu fazia muita patricinha desse jeito, assim, na época. Muito, porque é o que eu falei, o meu jeito de interpretar. Isso aí eu tinha antes dos 17, esse filme. Então, era o meu jeito de fazer. Eu fazia tudo muito pra cima, assim, e muito delicadinha e tal. Então, eu fazia muita patricete dessa. Miami Mitchell, do Team Beat Movie, depois que eu fiz um e o dois também. Era uma coisa que acontecia. Mas eu amei fazer Camp Rock, que é um filme musical, né? E ficou marcado. Acho que todo mundo que fez na época gostou, não esquece até hoje.
Era muito louco. Eu não vejo isso mais nos filmes da Disney, principalmente esses filmes pra TV, assim, porque eu lembro que existia real um movimento, não só em questão de merchandising, mas as pessoas à tua volta, assim, viviam tudo aquilo e sabiam todas as músicas, e já aconteceu de ter situações que parece que, tipo, em colégio, vai, teve um acampamento que eu tive, e que começou a tocar uma música desses filmes, e todo mundo sabia cantar e dançar a coreografia. Então parecia que você tava dentro do filme, era muito louco, eu guardo isso na minha memória.
Sabe o que é? Que nem a Era Rebeldes, assim, que também não existe mais, você viu? Saiu Rebeldes novo, agora, e não é, né, a mesma febre que foi Rebeldes. Rebeldes a gente fazia o cabelo, a gente fazia a roupa, a gente sabia todas as coreografias, que nem você tá falando, né? Era um movimento, que nem assistir Harry Potter no cinema, aquela fila que formava dias antes, tá? Esse negócio dos streams é ótimo, é maravilhoso, todo mundo tem acesso a tudo, mas banalizou um pouco isso, né? As estreias, você fica aguardando ansioso pra assistir, aquele negócio...
Quantidade de produção avassaladora,
muito,
né?
Aí você assistiu uma no outro dia, já tem a outra, você já esqueceu a do dia anterior, então... Por isso que é tão diferente dessa nossa época, assim, que era esse fervo.
Sim.
Eu te amo. E a minha mãe ia ficar muito feliz com a sua dedicação. Mas eu acho que estava errada. Porque a minha mãe não ia querer que eu tivesse sucesso como você. Ela ia querer que eu fizesse o que eu gosto. Eu quero terminar de estudar aqui. Eu quero ficar com o Brady, quero surfar mais. A questão é, eu não tenho o que saber. E quando eu decidir, a escolha vai ser minha.
Então vamos fazer aqui um lance. A Mackenzie do Team Beat Movie foi pós-2010. Se eu não me engano, o primeiro filme foi 2013. E houve essa... Você sentiu essa diferença entre essas duas épocas do Camp Rock e do Team Beat Movie?
Muito. Se você pode assistir o filme, pode assistir o Camp Rock, colocar o Camp Rock pra você assistir. Você vai ver o jeito que eu falo, que nem eu falei. E a Mack no Team Beat Movie tem muita diferença do filme 1 pro filme 2. Porque o filme 1, eu tava insegura. demais pra fazer.
Por quê?
Eu já fazia essa atriz na série Jessie, né? Quem me dirigia era a Jussara, era uma participação. E aí o filme virou, tipo assim, essa menina vai ser a nova Hannah Montana da Disney. Eu já, putz, já é uma responsabilidade, você já fica tensa. E aí o filme, de novo, foi com o Rodrigo Andreato, mais uma vez. E ele é um diretor muito exigente. Então, assim, eu senti a responsabilidade muito pesada, assim, sabe? De ser a protagonista, a próxima menina que ia estourar na Disney e tá fazendo o filme com ele. Então, assim, eu fiz tensa. Eu fiz o primeiro filme muito tensa. E pecando muito em interpretação, eu achei, assim, tipo... Eu poderia ter feito de outras formas, mas como eu não queria arriscar ficar ruim, eu fiz confortável. Ah, esse aqui é o jeito que eu sei fazer, eu vou fazer desse jeito, esse arroz com feijão até o fim do filme. Quando você assiste o filme 2, eu já tô bem mais velha no filme 2, eu já tava dirigindo fazia um tempão, já tinha virado uma mulher, já não era mais uma menina, eu já tava super autoconfiante, também foi com o Rodrigo, mas foi assim, outra coisa. Eu falava, ah, não, eu acho que eu tenho que fazer assim, eu vou tentar fazer desse jeito, vou fazer e você vê aí. Comecei a dar opções pra ele, não, pô, não gostei disso aqui, posso trocar essa... Sabe, comecei a dar mais meu jeito, assim, de interpretação pro filme. Então, no filme 2, eu já acho que eu tô muito melhor do que no filme 1. E você vê, a mesma franquia, só mudou os anos, assim, dentro de mim mesmo.
Sim. Pô, sensacional, gosto muito desses teus trabalhos, assim, que me marcaram profundamente na minha vida e, putz, na vida de milhares de brasileiros.
Sabe, deixa eu te contar uma curiosidade, eu fui outro dia no cartório, eu fui assinar um documento, abrir firma, alguma coisa assim. Aí eu entreguei meu documento pro menino, o menino ficou parado segurando meu documento, olhando pra minha cara, assim, tipo, cara crachá branco. E eu falei, meu Deus, será que meu documento tá vencido? Eu não tô sabendo, ou aqui no meu cartório, sei lá, né? Eu falei, moço, tá tudo bem? Ele falou, Kate Kelly. Aí eu falei, Aí ele, Kate Kelly é a dubladora. Eu falei, você me conhece? Ele, não. Peraí, vou perguntar de novo. Kate Kelly é a brilhante Vitória. Ele vai lá no meio da cantora. Aí eu sou ele. Meu Deus, você fez minha infância. Era um homem também. Você fez minha infância. Eu falo isso baixo, pelo amor de Deus. E ele, nossa, não acredito que você tá aqui, me dá um autógrafo. Ah, saiu, me abraçou, tirou foto.
Ah, que legal.
Então, você vê, só dele ver meu nome, ele ficou emocionado porque ele lembrou da infância dele. Eu falei, cara, isso é demais, isso não tem preço, sabe? Não tem.
Essa é minha mulher, Naomi, a duquesa de Bay Ridge, Brooklyn.
Duquesa, você acha que eu não sei o que você tá aprontando, é isso? Você é pai agora, Jordan. Você é pai e age feito uma criança. Seu merda!
Tem um filme, né, que ele tem duas dublagens. E na minha cabeça eu gosto de misturar as dublagens. E você falou da Margot Robbie em O Lobo de Wall Street. Por mais que você não tenha dublado ela tantas... Foi a única vez
ou não? Eu só dublei ela nesse filme, infelizmente.
Eu queria saber como que foi essa experiência, porque a primeira dublagem que eu vi do Lobo de Wall Street foi com a tua dublagem. Na Netflix, eu acho que na época. E, pô, Margot Robbie é uma baita de uma atriz. Eu acho que, de fato, ela apareceu pra grande mídia em Lobo de Wall Street.
O Lobo de Wall Street... Depois que eu... Que nem eu te falei, quando eu era adolescente, eu fazia muita patricinha, que falava... Depois que eu fiquei adulta, que eu me transformei, assim, eu faço muita personagem séria e sexy. É o que eu mais faço hoje em dia. Tudo que é que... Você pode assistir os animes que eu dublo, todos, eu só faço mulher sexy. Dificilmente eu faço outra coisa. Ou muito inteligente, e aí o humor sexy, mas sempre puxando pro sexy. E aí, quando chegou o Lobo de Wall Street, eles me colocaram pra fazer ela. Eu falei, gente, sério? Tem certeza? Ainda falei, né? Porque eu também era super nova quando saiu o Lobo de Wall Street. Eu tinha 20 e poucos anos. Não era também, né? Eu tenho 33 agora. Não era uma mulher, né? Eu falei, nossa, mas ela é tão sexy, gente. É muita coisa pra mim. Não vou conseguir, né, e tal. Não, só isso aí você faz com o pé nas costas, a gente não consegue pensar em outra pessoa sem ser você. Falei, tá bom, então, vamos fazer. Fiz o filme, achei ela maravilhosa, saí de lá apaixonada. E terminou o filme, eu falei, meu, não é que eu fiz um bom trabalho mesmo? Isso aqui ficou muito bom, acho que não tem nenhuma cena que eu não esteja satisfeita com o meu trabalho. Aí legal. Eu fui assistir no cinema, o legendado, porque não saiu dublado no cinema, né? Tive certeza que eu fiz um bom trabalho, assim, porque eu falei, ah, essa cena eu fiz desse jeito, aquela cena eu fiz, eu falei, isso aqui vai ficar muito bom. Quando saiu na Netflix eu assisti, fiquei muito orgulhosa de mim, assim, muito, muito, muito. Muitos dubladores me chamaram pra elogiar, eu lembro que o Vacari falou, olha, eu assisti um filme esse fim de semana, você que fez aquela moça bonita? Eu falei, fui eu. Ele, nossa, tá muito bom. Fui até pesquisar pra ver quem era, porque eu não reconheci, não sei o quê. Então, foi um trabalho que ficou marcante, assim, pra mim. Eu achei que eu fui muito bem nela. Achei que eu podia ter feito todos os outros filmes dela, assim, que vieram pra São Paulo. Porque eu achei que ornou. Pelo menos eu fiz lá e tá em todas as plataformas. Ele tá na Amazon, você abre, tá lá, tá com a minha voz. Tá tudo certo.
Eu acho que você caiu muito bem também na Margot Robbie. Isso é uma surpresa bem legal. Te ver fazendo ela em alguma outra produção que possa ir pra São Paulo, né? Não sei como que funciona essa coisa de distribuidora, enfim. Mas muito bom, muito bom.
Eu tenho uma ideia, Todoroki. Uma operação especial só pra derrotar o professor Aizawa. Na verdade, eu tô pensando nisso desde o começo. Todoroki, vamos nos esconder! Corre! Agora precisamos sair do campo de visão dele. Se tivermos tempo, nós podemos vencer.
Eu não sou o cara dos animes, não sou. Tento consertar isso em mim. Anime hoje em dia, né, virou uma coisa estrondosa, né? E tem muita coisa também, tem muita coisa. Então eu tento me garantir, assim, nos que... Por que eu vou gostar? Tem esse aqui de super-herói, eu acho que eu posso assistir. E eu queria falar um pouco sobre My Hero Academia, que você tem uma personagem a partir da série, né, que eu acho que foi dublada do Brasil, que é a Momo.
Ela é uma menina que estuda ali com todos os outros e tal, só que ela tem um negócio que é decidida, séria. Sim, não, vai fazer, pega ali, não tem aquele negócio de, ai, que eu faço, socorro. Não, a Momo é a decidida. É a capitã ali do negócio. Então, é por causa dessa característica que eu acho que ela acaba ficando mais sexy. Mais até do que pelo desenho físico dela, né? E eu faço com tranquilidade ela também. Faço com a minha voz normal, natural. Faço ela tranquila.
Você lembra também como que foi o processo pra essa personagem?
Então, existia. Eu não sei muito bem como é que é essa história do My Hero. Eu sei que tem um rolo, né?
É, eu lembro que teve um rolo nas internets. Os filmes... Eu lembro que quem fez o filme, inclusive, foi a Fernanda Bulara.
Isso, eu sei que teve um filme da My Hero, e aí era um cliente, e a série era de outro cliente. E mesmo produto, mas dois clientes diferentes. E aí o cliente da série não queria aqueles dubladores do filme. E quem fazia era a Fernanda Bulara, e aí no teste eles me colocaram, porque eles acharam que, tipo assim, eu seria a que mais chegaria próximo do que a Fernanda fazia com ela, né? Me senti super honrada, porque pra mim a Fernandinha é, tipo, uma das melhores. No meu top 5, com certeza. A gente é amiga, tá tudo certo. Então eu fiz assim com honra, me senti honrada de estar fazendo a personagem dela na outra versão.
Eu não sei se houve essa conversa, assim, nos bastidores entre você e a Fernanda, né? Quando há essa troca de dubladoras.
Às vezes há, às vezes não há. Por exemplo, no caso da Fernandinha, é uma pessoa muito desencanada com isso. Muito. Ela é daquelas, assim, tipo, boneca a gente compra na loja. Não tem, não existe boneca. Hoje em dia. Então eu sei que ela é super tranquila, então não precisei falar com ela, não precisou falar comigo. Ela também já fez atrizes que eu fazia, também não preciso falar. Entre eu e ela, assim, tá sempre tudo certo.
Quando ela
me substitui, ou quando uma amiga minha me substitui em alguma coisa, eu fico muito tranquila, de verdade. Eu penso assim, bom, se não fui eu, que seja ela. O que eu não gosto é quando é, tipo assim, alguém que não tem nada a ver, em outro lugar, um negócio nada a ver com nada, sabe? Quando é gente boa, por exemplo, é Fernandinha, é Tati, é Lubaroli, eu vou reclamar por quê? O trabalho vai ficar ótimo, não tenho nem que brigar. O problema é quando é X num lugar Y, você fica, por quê? Por que fizeram isso? Essa atrocidade com a obra, entendeu?
Sensacional, sensacional, assim, eu adoro escutar essas histórias e todos esses processos que de fato ficam invisíveis, assim, quando a gente vai assistir uma produção que a gente nunca sabe o que acontece por trás, né? E é um dos objetivos que eu tento trazer aqui pro podcast também, pra pessoa, pros ouvintes, né, entenderem um pouco mais sobre o mercado, como que funciona, as adversidades que podem ter, né, nesse caminho. E é muito legal ouvir vocês falarem sobre esses assuntos também.
Meu marido me deixou em 1934. Viver na pradaria foi uma experiência triste. Sem telefone, sem rádio. Apenas um grande e majestoso pássaro com quem eu partilhava meus sentimentos. Pássaro, você pode voar. Pode se livrar dessa solidão, mas não se vá. Ele se foi. Então eu fiz direito?
Ah, não. Você errou. De novo.
Vamos falar então um pouco da Victoria Justice, que fez história na Nickelodeon, em aparições em diversas produções. E eu queria saber como que essa atriz, como que ela entrou, chegou à sua vida, porque foi uma popularidade estrondosa.
Foi. Eu também não sabia que ia ser isso daí, né? Ela fazia a Victoria, ela era uma pontinha, uma ajudante da antagonista também no Zoe, que era da irmã da Britney, né?
Zoe 101.
E quem
nossa,
fazia isso? E quem fazia ela era a Daniela Piquet, na época, que era a dona da BKS ainda, né? E a Dani foi morar nos Estados Unidos e todo mundo sempre falava que é a que fez a protagonista do Camp Rock. No filme 1.
Eu estava tão animada de passar o verão inteiro dedicada à música e...
Você vai pro Camp Rock!
O quê?
Essa é a Dani Piquet. E aí, todo mundo sempre falava que a gente... quando eu queria, né? Que eu fazia voz parecida com a dela, tal, não sei o quê. Enfim, aí um dia chegou o Brilhante Victoria. A Victoria já sendo a protagonista, né? Mesma coisa. A nova promessa da Nick, nananini. Mas ninguém me contou, né? Que era a nova promessa da Nick, nada disso. Porque senão também acho que eu não tinha conseguido. Ia ficar nervosa. E aí, eu entrei pra fazer a cena e era uma série de comédia. Então, eu tava na minha zona de conforto total. Eu sou muito palhaça, gosto muito de fazer comédia. Na minha vida, quem convive comigo sabe, eu sou muito engraçada. Então, eu falei, nossa, aqui eu vou fazer com o pé nas costas. Peguei a cena, era um monólogo que ela, quando ela entra na Hollywood Arts, ele manda ela fazer uma cena do pássaro, não sei se você vai lembrar dessa cena. E ela fica interpretando de vários jeitos, ele fala, tá uma porcaria, e ela vai refazendo. A cena era essa. E aquilo ali, eu meti o texto que eu achei que eu tinha que colocar. Não li uma página do que tava escrito ali.
Caramba!
Tudo do meu jeito, o teste, falei, bom, se tiver que ser minha, vai ser porque eu fiz desse jeito, porque eu não vou ler isso aqui, eu vou fazer como eu acho que tem que ser. E aí, passou uma semana, o César me ligou e falou, você pegou o teste da Nick? Falei, sabia, eu sabia que eu ia pegar, aquela menina foi feita pra mim, ela fala no meu ritmo, eu sabia. E aí, começamos Brilhante Victoria e foi aquele estouro, né? A Ariana Grande não era a Ariana Grande ainda, né? Era a Cat, ninguém era ninguém. Foi estourando e ela foi fazendo participações na Nick em tudo quanto é coisa, no iCarly, naquele outro... Ai, como é? Não lembro agora. São quatro amigos que eram cantores?
O Big Time Rush.
Big Time Rush. Fiz aqueles jogos da Nick. Fiz vários filmes dela, né? A Lista dos Não Beijados.
Pô, a galera fica falando de Vingadores, né? Que um herói fica entrando no filme do outro, não sei o quê. A Nick tá fazendo isso muito antes.
Muito antes, sempre fizemos. E nem existia gravação remota. Eu fazia minha parte e mandava pro Rio. Fazia só minha parte. Sempre fiz ela em tudo que ela aparecia. Às vezes ela aparecia assim, pra, tipo, fazer um comercial. Oi, aqui, né? E eu fazia. Fui nos meus prêmios Nick, fui, ela tava lá.
Que maneiro.
E aí, o que aconteceu? Aquilo que a gente falou de novo, da banalização dos streams, né? Ela ficou um tempão fora, tirou uns anos sabáticos aí. Voltou agora pra Netflix com tudo, né? Tem 3 filmes da Victoria Justice que ela lançou só esse ano na Netflix. E eu não fiz nenhum dos 3. Então, não fiz. Então, assim, foi uma coisa... Eu fiquei muito arrasada. Quem acompanha meu Instagram aqui sabe, eu chorei no Instagram.
Pô, total.
Passei essa vergonha.
Compreensível.
Passei essa vergonha porque, assim, eu me senti muito traída. Muito traída. Porque se fosse Disney, se fosse Nick, se fosse Paramount, eu teria sido mantida. A Nick, ela é muito correta com isso, que nem a Disney, de manter boneco, sabe?
De respeitar.
Mas foi pra Netflix, não me chamaram nem pra um teste, pra nada. E eu tava, assim, super segura. Eu falei, nossa, vai... Como todo mundo, os fãs começaram já antes, né? O movimento. Vai sair filme. E eu tranquila, porque eu falei, bom, a gente tá no remoto. Não importa pra onde vai esse filme, quando colocarem...
Nossa, é possível. Gente, agora é possível.
Quando colocarem Victoria Justice no Google, a primeira coisa que vai aparecer é a minha cara. E vão me ligar, eu vou fazer, que nem eu fui fazer a Zúria e tal. E aí, simplesmente, o filme saiu. E eu tava aqui na minha casa. Ou seja, não fui contactada. E aí, saiu o outro. E depois saiu o outro. E eu falei, gente, é isso. Tipo assim, acabou. A era Victoria Justice acabou pra mim. A menos que ela venha pra São Paulo, acabou pra mim. Fiquei muito chateada. E é isso que tá acontecendo ultimamente nos streams, assim. Você pode ver que você assiste vários filmes. Você assiste um filme que a atriz fez, aí você vai assistir outro filme. Ah, a mesma atriz daquele filme, mas não é a mesma voz. Porque a Netflix não tá nem aí, assim, pra quem tá dublando, entendeu? São muitos distribuidores pra chegar na Netflix, sabe? Muitos subs distribuidores. A Netflix não lida direto com o estúdio. Então, cada distribuidor manda pro estúdio que ele acha que tem que mandar. Faz com quem acha que tem que fazer. Tá bem dublado, tá feito, então tá bom. E é isso, então assim, isso ficou um pouco banalizado. A dublagem, ela era muito mais valorizada, esse negócio de respeitar boneco antigamente. Muito mais. Né, você ligava o Mel Gibson, era sempre o Mel Gibson. Você ligava o Bruce Willis, era sempre o Bruce Willis. E agora é uma surpresa, assim. Pode ser, mas pode não ser. E tudo bem. É isso. A Vitória é isso. Mas assim, eu serei Vitória pra sempre. Eu fiz meu aniversário agora e recebi um monte de presente de fã, tal, não sei o quê. E a maioria vinha escrito assim, ó, Kate, minha eterna Tory. Kate, brilhante Vitória. As indicatórias eram sempre assim. Então eu falei, pra mim isso vale mais do que ter feito ela. Porque assim, você quer coisa mais calorosa, assim, né, pro coração de um artista, do que saber que as pessoas estão tristes de ter que assistir um filme e não ser com você? Pô, isso aí vale mais do que ficar feliz de eu ter feito o filme. Pra mim vale muito mais.
Pô, é uma pena que isso vinha acontecer, né? Mas eu acho que a história que tu escreveu com a Vitória Justice, assim, no Brasil é brilhante.
Obrigada.
É maravilhosa, assim. E pra uma geração inteira, você é a Vitória Justice, né? Assim como as pessoas te correspondem nas próprias redes sociais. Então, isso não vai ser apagado jamais.
Exatamente. Tory para sempre. Make it shine para sempre.
Kate, tem alguma personagem, um trabalho que você fez que você gostou bastante, que as pessoas não conversam muito sobre contigo, ou algum trabalho que tu quer dar destaque aqui que a gente não conversou ainda?
Ó, a gente não falou sobre Ponto Cego, que é uma série do Netflix, né, Blind Spot. A principal é a Jenny, que é a... No Thor, ela é a...
A Lady Sif.
Isso,
né?
A Lady Sif.
É a Jamie Alexander.
Isso mesmo. E ela é a principal, né, a história é sobre ela, ela chama Jenny Du, né, ou seja, desconhecida. Ela acorda no meio do Times Square, toda tatuada, pelada, sem saber quem ela é, o que ela tá fazendo ali, com a memória totalmente apagada. Então a polícia pega ela, recolhe ela e através das tatuagens eles vão identificando crimes que estão pra acontecer e vão tentando interceptar esses crimes através das tatuagens no corpo dela. É, eu faço a policial forense, que é a que descobre as charadas e que manda o pessoal, né, a que comanda o tático, que é a Patterson.
Eu decifrei outra tatuagem. Quando jogamos algumas tatuagens numéricas no banco de dados, uma delas me chamou bastante atenção. Os símbolos chineses atrás da orelha da Jen. A primeira pista que decodificamos era um endereço.
E ela é maravilhosa, assim. E ela cresce muito, assim, durante a série. Ela começa como uma personagem inteligente cômica na primeira temporada, né? A secundária. E no fim, ela vai passando na última, na penúltima e na última temporada. Ela é a principal da série. Porque ela vai crescendo muito, assim. Essa atriz é maravilhosa. Ela fala muito rápido e só coisas muito inteligentes. Porque como ela é a parte inteligente ali do caso, né? Foi um desafio dublar ela. Eu dublei a série, assim, até um dia antes do meu filho nascer. Pra poder entregar. Eu terminei, assim, na sexta-noite. Meu filho nasceu domingo de manhã, eu fui até o final pra não deixar de fazer a série. Então, essa é uma série que eu gostei muito, assim, de fazer muito, muito, muito. A série é muito boa, é uma personagem que eu tenho um carinho imenso, imenso.
O que mais? Tem mais algum, assim, que você quer dar destaque?
Ah, eu gosto de fazer a Lily Collins, quando eu tenho oportunidade de dublar ela. Já dublei ela em alguns filmes, né? Dublei no Espelho, Espelho Meu, No Mínimo para Viver, Ligados pelo Amor. Gosto muito de fazer ela, uma atriz que eu acho que orna bem com a minha voz também. Tem no Netflix.
Ai, a culpa é da sociedade. O mundo é tão injusto. Eu quero morrer. Não adianta pôr a culpa nas pessoas. Se toca.
Esse filme Mínimo para Viver fala sobre anorexia, né, distúrbios alimentares, com Keanu Reeves. Ela e o Keanu Reeves, é um filme muito legal também, uma mensagem muito boa. É um filme que não é comédia romântica, que nem ela tá acostumada a fazer, né? Bem dramático, ela tá bem, bem down nesse filme, foi bem difícil também. Então é uma coisa que vale a pena assistir. Pra quem gosta de sexo, drogas e rock and roll, né? MTV, George Shore, essas coisas. Eu faço a Chloe, então assim, já fiz 23 temporadas do George Shore, vários de férias com ex. Agora a Chloe tá num programa lá da MTV que é de competição de ex-Shores. Então são várias provas, eles têm que fazer vários desafios. Tá no Paramount já, disponível.
Eu sou a Chloe e alguns me conhecem pelo George Shore. Eu sou louca pelo Marte, eu quero voltar com ele. Se ele ficar com outro, eu não sei como é que vai ser.
Pô, tu falou 23 temporadas?
Faz mais de 10 anos que eu dublo George Shore. É bem famoso. E a galera gosta demais. É, também é uma boneca, né? Uma atriz. Não é atriz, né? É uma pessoa. Que eu já dublei aqui. Agora, essa temporada que eu acabei de falar, eu fiz pro Rio. Fiz aqui de casa, mas foi versão Rio de Janeiro. Então é uma menina assim que eu fiz tudo dela. Nunca fui substituída, graças a Deus. Em nada da Chloe. Então é uma coisa que eu posso falar com orgulho. Assistam a Chloe, que com certeza vai ser minha voz.
A gente já está chegando próximo aqui ao término do nosso episódio. Chegou aquele momento daquelas duas perguntinhas que eu te falei. E a primeira é a seguinte, Katie Kelly. Eu queria saber como que é a sua relação com os seus admiradores, seus fãs, nas redes sociais, quando eles fazem uma arte pra você, quando eles te marcam no stories, quando eles te chamam pra gravar um podcast.
Então, ó, eu sempre tento responder todo mundo que eu posso. Assim, quando me marca em arte, eu reposto, todas as vezes. Eu tenho um destaque lá que chama Mia Show, que é quando alguém me filma em alguma coisa e me marca, né? Tipo, filma um pedaço do filme e me marca. Eu tenho um outro destaque que chama Cartinhas Legais, que é quando alguém me manda uma mensagem elogiando, falando, eu sou seu fã, eu assisto isso, isso e isso. Eu sempre printo, marco a pessoa e jogo nesse destaque. Tento responder todo mundo nas minhas... Tô até aqui aberto meu direct. Eu tenho essas solicitações que são... Só aparece se você olhar, né? Então, assim, uma vez por semana eu entro lá, vou lá nessas solicitações ocultas e vou abrindo e tentando responder, jogar todo mundo pra caixa geral, pra poder ter respondido todo mundo. Tenho amigos, tenho fãs que são amigos, ó. Eu tenho o Pedro, o Pedrinho que é fã de dublagem, a gente ficou tão amigo. A gente conversa no WhatsApp e ele me baixa filme toda vez que eu preciso. Eu falo, Pedro, tô precisando disso, me ajuda e tal. Tem uma outra fã de dublagem que é a Raquel no Rio de Janeiro. Todo dia ela me manda mensagem, todo dia eu respondo. É como se a gente fosse amiga.
Que legal.
Sabe, quando ela não fala comigo, eu até me sinto estranha.
Sim, sim.
Então eu vou fazendo amizade, assim, com as fãs. Tem fãs que viram amigos, tem fãs que já vem em festa minha, já vem em aniversário. Me dou muito bem com os meus fãs na rede social e adoro quando eles me marcam em coisas. Eles marcam coisas que nem eu lembro que eu fiz. Às vezes eles me marcam, eu juro, eu fiz isso, pega mais um pedaço aí pra eu ver. Aí me mandam mais um pedaço e falam, cara, sou eu mesmo. Então, os fãs são muito importantes, né, pra carreira de um ator. Sem fã, o ator não é nada.
Pô, que legal, que legal. Pra finalizar, qual que é a importância da dublagem na tua vida?
Tudo. A dublagem é tudo pra mim. Eu já deixei de fazer muitas coisas na minha vida pra poder continuar sendo dubladora. Fico emocionada pra falar. Mas assim, eu deixei de viajar, eu deixei de fazer intercâmbio, eu adiei ter filho. Eu pensei em não fazer meu filho, isso é uma coisa assim que eu fico até assim, né, de falar. Muitas vezes eu pensei em não fazer meu filho, não ter um filho, porque eu não sabia como é que eu ia administrar isso com a dublagem. Eu tinha muito medo de não conseguir dar conta dele, da dublagem, e eu sempre escolhi a dublagem na minha vida, sempre. É, eu já terminei namoro por causa de dublagem, assim, sabe, você não vai, eu vou, você não vai. Tudo pra mim é dublagem, eu sou workaholic, eu começo às 8, eu acabo às 22, e a pessoa que não entende isso não pode fazer parte da minha vida. Vira e mexe, entendi. Meu marido fala, você trabalha muito, você não fica com a gente, eu falo, esta é minha vida, você me conheceu assim, eu vivo disso, minha vida é 100% isso, meus amigos são todos da dublagem, eu respiro dublagem, sabe, minha casa agora tem um estúdio, né, com a pandemia.
Sim.
Então, quer mais dublagem do que isso? Tá dentro da minha casa, tá dentro do quarto do meu filho, que é onde eu tô falando com você agora. Então, a dublagem é tudo. Eu já falei isso algumas vezes, se a dublagem parasse de existir, eu não saberia o que fazer da minha vida. Não sei fazer outra coisa do que fazer dublagem.
Caramba, que relação.
Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Tem gente que fala, é só mais um trabalho. Tá bom, qualquer jeito, faz de qualquer coisa. Eu não sou essa pessoa. Eu sou muito dedicada, eu gosto de mudar texto, eu gosto de prestar atenção, eu gosto de dar 100%. Eu fico exausta, mas eu não faço nenhum trabalho mais ou menos. Eu me dedico mesmo.
Não, dá pra ver, dá pra notar, assim, nas produções que a gente assiste aí, nos streamings da vida, você tá lá, de corpo e alma, fazendo sempre um belíssimo trabalho, né? E eu acho que né, voltando um pouquinho, o reconhecimento dos fãs ao teu trabalho é uma prova disso, né?
Com certeza. Eu tô fazendo uma série que eu não posso contar, claro que ainda, Netflix vai sair, mas muito intensa, muito difícil, assim, tal, de terror, tô fazendo com o Yuri. Hoje aconteceu a cena, a gente fez um monólogo, assim, de muitas páginas. Eu chorei o tempo inteiro. De tanto que eu me dou, assim, sabe? Acabou a escala, eu não tinha mais nada, eu tava só esperando você, eu falei, eu vou deitar, porque eu tava me sentindo mal.
Caramba.
Eu pego, assim, muito, sabe? Então, eu fiz a cena, aquilo mexeu comigo. Muitas vezes acontece isso, eu tô dublando e o que acontece na cena modifica o meu dia, modifica quem eu sou, modifica a minha vida, porque eu realmente faço de corpo e alma, assim, eu não faço, tô aqui só sentada dublando e mexendo no celular e falando o texto, eu não sou essa pessoa. Então eu fico muito feliz quando reconhecem, porque eu realmente me dedico muito, então eu espero que as pessoas gostem muito também depois, né?
Sim, sim, sim. Pode deixar que, sem sombra de dúvidas, a galera gosta demais do teu trabalho. Mais uma vez, eu queria estar te agradecendo de coração por esse, e agora sabendo aí desse dia tão intenso, né, de você ter vindo aqui gravado comigo, é incrível, incrível.
Muito obrigada, obrigada por ter me chamado sempre que vocês dão a oportunidade da gente contar um pouquinho mais sobre, além do que vocês veem na TV, né, existe um ser humano aqui, uma pessoa Sim. por trás disso. Então, quando vocês dão a oportunidade da gente poder abrir um pouquinho o coração, mostrar quem é a Kate Kelly de verdade, além do Instagram e de tudo, e a famosa estrela da dublagem que vocês veem, assim, né, no, se é que eu posso me colocar nesse campo, na TV, eu fico muito feliz, assim, porque eu de verdade fico muito aliviada de as pessoas poderem me conhecer melhor. Parece que as pessoas conseguem gostar mais do meu trabalho e entender melhor, assim, as coisas.
Kate, você quer deixar suas redes sociais pra galera tá seguindo e te acompanhando?
Eu só uso Instagram, gente, já... Twitter eu nunca tive e já desisti do Facebook. o meu Instagram é @Kate, Kate é K-A-T-E, _ Kelly Hit. O Kelly é 2 L's Y e o Hit é igual a Nina Hit, R-I-C-C-I.
Tá certo, então vou deixar aqui na descrição desse episódio, então só descer aqui, clicar, que vai ser um link clicável que vai te direcionar diretamente para o Instagram da Kate Kelly.
Serão todos muito bem-vindos. De terça-feira, toda terça eu posto algum trabalho meu, chama de terça de trabalhos, e eles vão para um destaque lá, chama trabalhos, então se quiser conhecer meus trabalhos, é só clicar lá.
Então, Kate, é isso. Brigadão, viu?
Obrigada a você.
Foi
por ter me chamado.
Maravilhoso.
Ai, que bom,
te conhecer.
Fico muito feliz.
Grande beijo, Kate. Brigadão, viu? Tchau, tchau.
Um beijo. Tchau, tchau.
Obrigado mais uma vez a quem escutou esse episódio, que foi sensacional. Mais uma vez, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também não se esqueça que temos diversas plataformas aí onde o Dublaverso está agregado, então você pode escutar qualquer episódio em qualquer agregador aí que a gente está lá presente. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.